Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje a conversa é com o amigo Deco Montenegro, uma pessoa aí que eu tenho interagido muito nos últimos anos. A gente já foi sócio, a gente é sócio hoje em algumas iniciativas de Web3, e uma pessoa que eu considero uma das pessoas com a mente mais brilhante aí dentro de Web3, dentro do Brasil. Ele tem uma visão muito holística sobre a parte do que está acontecendo, sobre investimentos, sobre projetos, entende muito não só do projeto, né, da comunidade, como a gente vai ver aí o poder da comunidade dentro do projeto, mas também de programação, né, de saber se aquele código está exatamente fazendo o que estão falando que ele está fazendo, né? Então, assim, uma pessoa que investiu atrás em inteligência artificial, quando a inteligência artificial era ainda uma coisa muito incipiente, né, e tem uma cabeça, uma atualização hoje, vai atrás de tudo e está por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado, né? A gente conversou aqui sobre Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano e vários outros protocolos que ele começou, que ele falou. E também sobre coisas como tokenização, DREX e coisas dessa união aí de mercado financeiro tradicional e mercado cripto, mercado de blockchain, tá bom? Eu espero que vocês tenham essa mesma impressão que eu e gostem muito desta conversa. Se tiverem gostado, por favor, não deixe de deixar seu comentário aqui para que eu consiga convencer o Deco a vir mais uma vez aqui para o canal, né? Essa é a primeira conversa, espero que tenha várias outras depois aí, porque é uma conversa muito legal, é muito boa que eu tenho com ele de vez em quando e que eu gostei muito de ter trazido isso aqui para vocês todos aqui, tá bom? Então, com vocês, Deco Montenegro. Fala, Deco, tudo bom?
Tudo bem? Tudo bom, Gustavo?
Tudo ótimo. Deco, acho que eu aprendi duas coisas que eu quero fazer, assim. A primeira coisa é te agradecer aí pela oportunidade de estar batendo um papo e gravar isso com você, né? A gente já conversa bastante aí nos últimos, tá? Pelo menos 2, 3 anos, a gente teve bastante interação aí, sendo um dos casos que eu escuto muito, é um cara mega antenado nessa parte de cripto, é um dos mais antenados que eu falo, para dizer a verdade, né? Então, assim, acho que vai ser muito legal esse papo, a gente vai ter muita coisa para conversar aqui. Eu começo sempre explicando, pedindo para entrevistado, no caso você aqui também, Deco, contar um pouquinho da tua história, né? Então, assim, como é que você chegou ao empreendedorismo, como é que você veio na parte de cripto, qual que foi a tua primeira interação ali com Bitcoin ou com cripto e tal, e a gente segue a conversa.
Tá, antes de tudo, né, obrigado. É um prazer estar aqui, né? Acho que esse encontro aqui foi muito adiado, né? E é um prazer, cara. É mútuo aí essa vontade de, né, conversar e aprender. Acho que eu aprendo muito com você também. Tipo, a gente trocou muito aí durante um tempo, pela sua bagagem, né? E, cara, eu sou envolvido com tecnologia desde sempre, né? Eu aprendi a programar sozinho quando era muito novo, 14 anos e tudo, na época de processos P2P de comunicação, né? Antes de hoje que a gente está muito acostumado, mas antigamente é época de MIRC, né? Isso aqui tudo existia um processo P2P que, se para pensar a forma como funcionava, era mais ou menos a base do Bitcoin, né? Que é o sistema de comunicação direta entre duas pessoas e tal. E tinha, só que tinha uns servidores que depois esses servidores, para pensar a nível de comparação, viraram blockchain, que era para fazer a descentralização das mensagens. E eu sempre fui muito interessado nessa parte de tecnologia, né? Principalmente essa parte porque eu acho que foi a nossa, a minha época, pelo menos, eu recebi, né? Tipo, alguém da minha família um DX266, né? Naquela época era o Windows era muito inicial, então a gente usava muito comando, né? A parte de programação do inicial do computação. E eu acho que isso aquilo fascinava muito, né? Fascinava muitas pessoas, né? Que era abrir um leque, né? Era um jogo, né? Era um mundo de possibilidades que você encontrava ali dentro. E devido a isso, eu acabei sendo convidado na época para montei um canal grande no MIRC e acabei me envolvendo, ajudava na parte de scripts, que fazia automação, né, de processos ali dentro do MIRC. E aquilo me fascinava muito, né? Eu era muito jovem. E assim, eu sempre fui acompanhando isso porque eu acabei me envolvendo criando produtos ali, né? Mais para diversão. Mas a minha família também tinha uma veia empreendedora, né? Que tinha uma empresa grande de mídia. Acabou que depois eu fui me envolvendo com eles também. Me convidaram depois para fazer ficar mais próximo da área de inovação, né? Porque como tinha essa bagagem, e para eles eles não tinham essa visão, né, de incubação, tudo na época, isso muito antes de existir startup, né? E aí na época a gente teve toda essa visão de montar um sistema de incubação interno no grupo, e papapá, e lá pelo grupo passou várias empresas que acabaram sendo simbólicas, né? Não na época, mas depois, né? Porque como o Cadê, que era o buscador, e enfim, meu primo que trabalhou no Cadê, depois montou a Saks, foi um mega sucesso na internet e tal. E eu tinha uma impressão que eu tinha deixado passar um momento histórico, assim, para mim, que era de tecnologia, falar assim, pô, eu sou muito novo, eu vou perder esse momento histórico que todo mundo está montando. Então, eu vi lá o pessoal lá no Rio nascendo o NetShoes, nascendo, sabe, todas as empresas ali, pessoas próximas, assim, explodindo, né? O pessoal, aí o cara criou o Data Center, aí explode também o Data Center, tipo. E eu tinha muito esse sentimento, assim, que como eu gostava de empreendedorismo, que eu tinha perdido, né? Tipo assim, caraca, cara, como é que pode, né? Dá para fazer tanta coisa. Eu me envolvi muito com startups na época. Comecei a fazer, né, buscar essas pessoas com ideias, e eu criava ideias, e muitas coisas deram certo, as coisas não. Depois me envolvi com a empresa de AI, né, que na verdade foi para o grupo, e os meus X na época não acharam que tinha muita sinergia, e eu decidi eu mesmo tocar, e fiquei muito tempo nessa empresa fazendo produtos, né, que era quase uma consultoria, né, porque hoje o que a gente fazia era praticamente esse processamento de linguagem natural, né, que faz a parte de que hoje o ChatGPT faz, mas a gente fazia muito tempo, e aí naquele tempo atrás era difícil até de explicar para as pessoas, né, a necessidade disso, né, do chatbot, né, a parte de você fazer resumos automáticos, a parte de você fazer busca de forma semântica, né, onde a palavra, tipo, o carro tem uma roda, que a roda tem um motorista, o motorista está no asfalto. Então, a gente criou o léxico, né, todo conectado das palavras, e tal. Enfim, tempo atrás. Só que é um produto que talvez nasceu muito antes do tempo, né, que tem muito isso. Né? Às vezes você cria um produto que às vezes não... E devido a essa empresa, eu acabei... sempre fui muito curioso, né, gostava muito de estudar sobre mercado, e acabei estudando muito sobre um cara que falava muito sobre tecnologia, principalmente da parte de AI. Na época, o Elon Musk também falava muito sobre AI, até falou daquele livro que falava que ele chegou a falar que nukes are more dangerous than... Enfim, que a parte de AI seria mais perigoso que as bombas atômicas. E aí eu acabei... Enfim, e eu fui bater nesse curso fora, né, numa faculdade grande e tal, para ir atrás desse professor, que, na verdade, na época, é engraçado, porque esse cara era muito grande já, porque ele tinha investido em várias empresas e tal, mas gostava de dar aula. Hoje você conseguiria encontrar ele no YouTube. Na época não tinha isso, né? De você conseguir pagar ali uma mensalidade para ter uma cabeça incrível para, né, para te escutar e tal. Hoje você encontra pessoas incríveis, né, no YouTube. E quando eu estava nesse curso e tal, conversando e tal, e acabei ficando amigo, e ele falou uma vez sobre blockchain. Isso lá para final de começo de 2015. Isso eu fiquei, uau, incrível tal, a ideia, né, da... E acabei estudando sobre blockchain, e não sem investir ainda, mas mais para entender a tecnologia. E a minha ideia no começo era muito de usar a blockchain como se fosse um conector de APIs, porque era uma dor muito grande que eu tinha, que era quando eu vou integrar o meu sistema, eu tinha que adaptar ali na empresa. A empresa, às vezes, eu pedia um tipo de computador, o cara dava um outro, e você tinha que criar conexões para fazer essa adaptação e tal. E eu tive essa, porra, será que não dá para fazer? E aí fui a fundo no white paper do Bitcoin, e aí mind-blowing, né? Você começa a entender, né, as teses por trás ali do Bezantino, a cópia dupla, né? Enfim, pode passar horas falando sobre isso aqui. Mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade, né, do paper, né, do Bitcoin, e assim, e realmente eu comecei a notar assim, o quão difícil seria frear aquilo. Né? Tipo, eu fiquei pensando, querendo advogado do diabo ali. Fiquei dizendo, tá, mas se fizerem isso, se fizerem, não dá. Isso aqui, e se o governo tentar? Eu falei, né? Então, todos os governos juntos teriam que fechar juntos. Então, assim, eu comecei a entender que realmente tinha uma coisa de muito valor ali, a valor de histórico. Né? E aí, na época era bem barato também, eu comecei a me posicionar enquanto eu estudava isso. Né? Na época... não sei se você lembra, não tinha muitas altcoins, né? Tinha talvez o Ethereum, mas na época a moda era mais Monero, Zcash, que era as private coins, né, e tal. E o BAT, né, que era do Brave, né? Enfim, e aí eu, assim, por curiosidade, como eu gostava muito de tecnologia, eu saí lendo tudo, né? Cara, o que esse cara quer fazer? Por que ele quer fazer isso, né? Por que o Brave queria fazer essa parte de você ser bonificado, em vez de ele bloquear ali o marketing, né? E te dar o direito, assim, ó, você quer assistir o marketing, você vai ganhar BAT. Né? Isso foi a tese inicial do BAT. Então, foi mudando e tal. A Zcash, né? Por que a Zcash queria montar? Por que a Monero queria montar? Porque, né? Qual era o motivo dessa privacidade? Né? Mas aí o pessoal fala, ah, mas privacidade é para fazer crime, mas, e aí tinha outra visão. Não, existe uma questão da privacidade muito além né, e isso foi me encantando muito, né? E foi uma coisa interessante, porque como eu falei, eu nasci nessa época de Mirk, né, de P2P, que foi naquela época, é até interessante isso, para todo mundo que programava, a gente não tinha muito, você quando começa a programar, tem muito copiar e colar, né, você procura, às vezes, produtos prontos, assim, ideias, conceitos, que depois você vai por cima criando mais coisas, e naquela época você não tinha muito onde encontrar, então você encontrava muito coisas na Deep Web, né, tal, que você acaba encontrando muito mais coisas complexas do que você está procurando, né. E acaba quando o Mirk nasceu, esses arquivos acabaram indo para o Mirk de uma forma mais fácil, né? Onde você tinha uns canais específicos de programação, de ajuda, de não sei o que tal, que você conseguia buscar aquelas informações, livros, trocar livros, enfim, vídeos, fotos, né? Então, e da mesma forma que tinha muita coisa boa, tinha muita coisa ruim em todos os aspectos, né? Tanto na Web quanto no Mirk e tal. Mas foi o nascimento, né, daquele modelo P2P que acabou evoluindo, se fosse para pensar, para essa possibilidade de criar essa moeda, né? Então, a partir disso, eu acho engraçado, porque quando a gente até falava muito, né, quando a gente trabalhava junto, que você olhar o mercado hoje parece bem complexo, porque tem 100 mil projetos, juntando todos que morreram, e fica muito complexo entender porque, mas o cara agora está indo para ZK, né, que é Zero Knowledge, mas se você parar para olhar em cima do Bitcoin e depois por que nasceu as privacy, depois por que nasceu o Ethereum, né, o próprio, né, Charles, que é da Cardano, que foi o CEO do Ethereum, por que ele discutiu com o Vitalik, né, por que o Vitalik decidiu, por que teve o hackeamento do DAO e o Charles foi contra, devolveu o dinheiro, e aí separou, aí nasceu o Ethereum Classic, nasceu o Ethereum normal, aí daí depois falou, mas deveria ser Proof of Stake, aí o Vitalik falou que não era, então nasceu a Cardano, nasceu não sei o que, tipo, se você olhar no roadmap do tempo, dá para entender bem direitinho aonde a gente está chegando hoje, né, que foi realmente, olhando para trás, é um Monelegos, né, tipo, e é interessante que as pessoas hoje, quando entram no mercado, eles olham o Ethereum, entendem o Ethereum como se fosse uma visão 2.0, né, de professor e tal, mas não conseguem entender que, na verdade, eles também não estão com o produto pronto. Na verdade, o Ethereum está em evolução. Então, daqui a pouco ele está fazendo o que a TIA faz, daqui a pouco ele está fazendo o que a... Eles estão buscando também uma evolução natural deles, né? E acabaram criando uma forma de criar um tesouro que não tinha, né? Que foi a ideia que a Cardano teve no começo, enfim. E eu acho que quando eu fui confrontado com isso, eu fiquei muito... assim, impressionado, né, e eu fiquei muito, e assim, eu acho que eu olhava para Deus e falava assim, cara, obrigado, você criou um mercado onde eu entendo, tá ligado? Tipo, aqui eu entendo, tipo, realmente parece que eu fui preparado a cada ponto, né, tanto identificação, né, porque eu era do grupo da minha família, que a gente fazia muita análise de empresas novas e tal, então você tinha que ter uma análise de tecnologia, depois fazer uma análise do time, depois fazer uma análise, então, esses pequenos fatores foram muito cruciais para a hora que nasceu eu estar preparado para conseguir identificar, né? Então, realmente, eu depois fui encontrando projetos, enfim, acertando projetos, né? Vários unicórnios e tal. Mas quando a pessoa fala, mas foi uma questão, é porque estava no começo, então foi sorte e tal. Eu falei, não, cara, não foi. Foi uma coisa muito racional, assim, era muito explicável. Eu consigo decidir o porquê de cada decisão, né, se você for puxando para trás e entendendo, né, onde a gente chegou.
E assim,
cripto, né? A cripto foi nascendo e a gente foi, né? O que era para ser antigamente o irmãozinho, o irmão, a ovelha negra, né? Acabou virando o irmão bonitinho, né?
Boa. Tem uma, você está falando, tem uma frase que eu sempre que eu lembro quando a gente está falando dessa parte de investimentos e tudo, que é de sucesso nesse sentido, né? Que é aquela história de que o sucesso imediato é um trabalho de 15 anos, né? É um pouco isso, né? Você teve toda essa narrativa porque você estava preparado naquele momento para falar, pô, agora eu tive esses 10, 15 anos aqui de conhecimento, etc. Estou preparado no momento certo para isso, né? É, tem algumas coisas que você falou aí que eu queria explorar um pouquinho mais, né? Acho que a primeira vem nessa parte de... Vem duas partes. Uma parte de educação, que você comentou lá de ir atrás desse professor e tal, para entender, e foi onde você vem. Então, assim, esse mercado muito dinâmico, como você mesmo falou, até o próprio Ethereum que a gente fala, ele não está ainda fechado ali, né? E provavelmente nunca vai estar, né? Ele sempre vai estar em evolução, né? Então, assim, é um mercado muito dinâmico, onde a informação é muito rápida e você tem que estar se atualizando o tempo inteiro e tal. Então, acho que a primeira pergunta é um pouco assim, como é que você faz para se manter atualizado? Você tem uma rotina diária, semanal? Você tem algum lugar que você se baseia? Como é que é isso? E a segunda, que eu já vou deixar para você pensar aqui, mas depois eu posso até fazê-la de novo, é, você comentou muito, e você sempre comentou, sempre que a gente conversa, a parte das narrativas e a associação de pessoas aí do mundo cripto e com o que está acontecendo, né? Então, assim, as pessoas vão montando, né? E tem que ter a historinha, a narrativa ali, né? E você fala assim, isso aqui é a forma de você explicar, que eu acho espetacular, né? De como é que as coisas vão se falando e como é que onde vai chegar, né? Você consegue ver isso. Então, assim, mas vamos deixar essa segunda de lado, você já vai pensando, mas eu faço ela depois. A primeira é, onde você se mantém atualizado?
Cara, eu acho que eu sou muito beneficiado pelas pessoas que têm a minha volta, né? Eu acho que eu tenho isso é uma colheita também, porque eu há muito tempo atrás eu isso é uma coisa que a gente já conversou muito, né? Eu acredito muito que antes do negócio as pessoas, né? E eu acho que quando eu identifico pessoas que realmente que eu acho incríveis, né, que têm cabeças boas, que têm, ou então que têm uma visão diferente da minha, então eu tento ajudá-las, né, onde elas estão precisando, mas ao mesmo tempo elas me ajudam, porque são pessoas que vão ficar próximas, né, que a gente vai trocar e então assim, eu tenho pessoas que trabalham diretamente para mim, realmente, né, que em cima de projetos, né, ou equipes, né, de analista e tal, mas muito mais são essas pessoas indiretamente, né, que, como você, que a gente conversa muito, como o Caio, como, né, que são hoje os grandes, acabaram se tornando os grandes influenciadores do mercado cripto, né, e eles absorvem conteúdos também de forma massivas, né, eles estão realmente 24 horas buscando, como é um assunto também que a gente ama. É uma coisa que a gente tem um prazer imenso de estar atrás, né? E aí, quando acontece uma coisa nova, surpreende todo mundo, e todo mundo fica curioso para entender, né? O que foi essa mudança, o que eles estão querendo fazer com isso, né? Quando nasceu, por exemplo, vou dar um exemplo, nesse ano, essa ideia que não é uma ideia nova, mas foi implementada de uma forma muito rápida, que foi essa parte de compartilhamento, né? Que fizeram a parte de... com a ceia, a tia e tal, né, que eles começaram a ter uma ideia diferente de abordagem do que a Solana está fazendo, né, que até para evitar essas quedas, né, que é mais ou menos o que a Polkadot 2.0 está querendo fazer, né, que vamos dividir aqui os projetos, porque se um cai, também não é tudo que cai. Então, assim, eu fico muito fascinado quando eles fazem testes, definem, né, começam a fazer, opa, isso aqui vai dar erro, porque quando tiver uma demanda imensa, isso aqui vai cair, isso aqui vai cair, isso aqui vai cair, tá bom, mas como é que eu faço isso? Tá, então vamos compartimentar isso, vamos fazer isso aqui uma unidade, isso aqui outra unidade, então quando cair, vai cair só isso. Eu acho que essas, que é o Money Legos, né, isso é uma evolução, mas falando assim, pra gente é uma coisa nova. Mas se a gente for falar para a pessoa que está entrando no mercado agora, vai falar assim, que é, pô, não estou entendendo nada, mas, tipo assim, você entendendo a narrativa desde o começo, né, do que foi testado, o que não deu errado, deu certo, deu errado, deu certo. Isso faz muito sentido, né? Porque a gente viu os problemas que a Solana enfrentou ali em 2021, né? Que foi um protocolo muito ali influenciado ali pelos ventres e tal, e mesmo assim sofreu, né? Então, eu acho que essa questão da educação, né? Do conteúdo, ele vem de todas as formas, né? Mas existem, hoje, assim, uma coisa que eu me impressiono muito o tanto de informação que existe ali em aplicativos que não são muito conhecidos, né? Como o Discord, né? Tipo, o Discord hoje tem comunidades ali fechadas, né? Que você provavelmente tem que... você pode entrar por meio de NFTs, ou até por meio de grupos e tal, mas que tem pessoas assim, cara, que às vezes você descobre que tem um cara mega qualificado, tem um cara imenso, que tá ali trocando, conversando ali com o pessoal de forma, sabe? Como se for, e vira uma amizade, que vira uma família, que vira... eles estão trocando, sabe? Coisas mega técnicas, mega, sabe? Dividindo alfas, que eles falam, né? Que são informações. Eu tenho uma abordagem em relação a isso, que é muito parecido com o mercado financeiro tradicional, assim, é a questão da arbitragem da informação. Você não só entender que aquilo tem um valor, mas entender que aquele valor não foi percebido, né? Tipo, a gente pode aprofundar muito sobre isso, mas isso é uma, eu acho que é onde está a questão da educação. E aí você conseguir, tudo bem que você estuda tudo de uma forma geral, pela curiosidade também do mercado, né? Mas conseguir também ficar muito, dominar muito uma área onde as pessoas ainda não estão dominando, onde você consegue enxergar que pode ter uma arbitragem imensa de informação ali, entendeu? Quando as pessoas entenderem. E às vezes é difícil de entender mesmo, porque são assuntos mais complexos, né? Você entrar fundo em um token econômico, onde não está funcionando o protocolo, entender aquilo como vai ser quando o produto estiver pronto, né? não é tão simples, né? Tipo, então mas aparecem pessoas, né? Tipo, vou falar o Casta, né? Que apareceu aí recentemente, mas explica de uma forma fantástica, né? Tipo, e tem pessoas assim também em outras, né? Em inglês, em espanhol e tal. A questão é quem está procurando para identificar quem são essas pessoas. E essa questão de formação hoje com esses grupos, né, que sei lá, você paga ali para o Caio Vicentino, para o Augusto Bax, para ele ficar filtrando ali 24 horas para você. Não estou falando para você acompanhar a carteira dele, mas para você, ele fica mastigando ali praticamente 24 horas informações do mercado. Então, você seguir uns 5 desses caras, pagando ali um valor que hoje eu considero muito barato, porque antigamente teria que fazer uma faculdade, quanto seria um curso específico de uma coisa dessa, né? Então, por exemplo, você pega um economista, você paga uma mensalidade para ele e ele vai passar o dia todo dizendo os dados do mercado americano, brasileiro e tal, qual é a variação, o que isso pode ocasionar em cada lado, e que impacta diretamente na cripto também, né? Então, hoje eu acho que essa informação, a forma como ela é dada, né, o valor que ela é dada, é de graça, né? Tipo assim, se você parar para pensar 10 anos antes, seria um valor disso, né? Então, eu acho que é a forma que eu absorvo, né? Eu acho que é onde tem valor, assim, onde tem conteúdo, né? De forma tal, e onde eu posso também economizar tempo, né? Que é o grande valor da startup hoje, que ninguém fala, mas hoje as grandes startups que ganharam muito dinheiro foi quem te deu tempo, né? Quem conseguiu economizar tempo para você, quem conseguiu fazer um resumo, um filtro, né, do seu tempo. Né, pedir pizza, né? Você liga pedir pizza, né? O que o iFood fez ali, né? De qual o cheque, não sei o quê. Mas...
3 cliques, já pega a pizza e resolve, né? É muito, muito mais rápido, mais fácil, né? Vamos para a segunda pergunta agora, a parte de narrativas e pessoas, né? Então, assim, cripto é aquilo que você falou, né? Lá atrás, em 2015, 2016, era Bitcoin, Ethereum, mais meia dúzia de tokens, né? Hoje é uma enormidade de segmentos até, né? DeFi, DePIN, só para citar dois aqui, mas são vários. Como é que você vê essa construção desses segmentos aqui associado também às pessoas, né? Então, vamos pegar talvez um segmento que são as L1s, vai, que você já citou aí, de Cardano, Solana e vários outros que você citou. Como é que você está vendo o desenvolvimento desse mercado de L1s aqui? A gente vai para um mundo com várias e a interoperabilidade é um problema. Quem que vai fazer isso? Como é que você está vendo isso daqui?
Eu tenho entendido que as L1s, elas na verdade, assim, vamos voltar para o início, né? Elas foram criadas para resolver dores, né? Na verdade, o Ethereum veio para fazer algo, na época apareceram dores, né? Até o primeiro lançamento lá do NFT, lá dos gatinhos, né? Acabou com a rede, né?
Travou tudo, né?
Então, assim, eles viram que, poxa, como é que vai ser isso se tiver 10 mil projetos? Como é que vai ser? Então, foram nascendo grupos
Isso é uma coisa super interessante, depois eu quero falar sobre a Isa, porque se você para pensar, cada projeto desse é como se fosse um dedinho assim que, tá, que as pessoas ficam financiando para conseguir fazer o código aumentar, já notou isso? É como se ele estivesse na internet e o cara fala assim, ah, eu vou agora solucionar esse problema aqui tal. E de forma descentralizada eles vão aumentando esse esqueleto, né, de código.
Que... Esse leque de código
coisa, parece uma Matrix, né, só que a gente está financiando ela, né, tipo, enfim. A L1 em si, é o que ela faz? Ela veio com a solução de que você conseguir virar um computador na internet. E aí tinha as dores de ser descentralizada, né? Essa visão descentralizada também foi abordada de várias formas estranhas, né? Na época, que era, o que é descentralizada, né? Tipo, tudo bem, mas toda o storage estava dentro de um computador centralizado, então não era descentralizado. Aí começaram a abordar que vamos fazer agora um sistema, uma empresa que aí nasceu Filecoin, sabe o que tal, porque vai ter que ter também a descentralização dos arquivos. Então, tudo foi uma construção, né? Quando as pessoas começam a anotar a dor, opa, isso está errado, né? Tipo, na época, o OpenSea, né, que fazia o NFT, mas a imagem ficava dentro do OpenSea, ela ficava na blockchain, aí todo mundo, opa, não pode. Tipo, então, a construção vem de você achar os bugs, né? Tipo assim, ó, isso aqui não parece ser tão descentralizado. E o que eu vejo é que, na verdade, no final, vai ser um caminho normal da interoperabilidade, né? Que é o que a Layer Zero está tentando, né? O que é que a TorChain está tentando, enfim, algumas redes assim estão conseguindo ter, a Uniswap está propondo, né, para ser uma evolução dela e tal. Essa é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Que teoricamente eles estão querendo também cada vez mais ir para Real Yields, né? Que seria quase uma ação, mas ao mesmo tempo eles não podem ir, porque eles. Um Uniswap, se for, como é que a SEC vai interpretar ele? Então, será que é melhor esperar um pouquinho para ver qual a abordagem da SEC, para depois vir para... Mas também, se eles não forem logo, pode ser que perca mercado para uma segunda que pode ir. Então, é uma construção, né? Mas a minha visão da L1 é que talvez ela vai ter uma cada rede, ela, além da sua comunidade, que vai nascer e tal, ela vai ter talvez uma função perante ao todo. Né? Então, assim, talvez uma L1 vai ser a grande detentora da governança. Né? Uma L1 vai ser a grande detentora da segurança. Uma L1 vai ser a grande detentora da velocidade. Né? Porque se você vai ter uma interoperabilidade entre elas, por que você não pode usar uma específica para aquilo que você quer para montar um algo maior? Né? Porque aí você tem que entender também que projetos são esses que vão ser usados. Então, talvez o projeto de jogos não precise de tanta segurança. Então, ele pode se manter muito mais baseado numa velocidade e focar em governança. Tá? Mas então, o outro tem... Eu acho que a construção ainda vai ser muito, assim, na minha opinião, nesse caminho, né? Porque seria o caminho natural de uma interoperabilidade realmente funcionando entre todas as redes. Né?
Tá bom. Deco, voltando um pouquinho à parte de investimentos, né? Então, quando você começou a investir lá no investimento mais tradicional, imagino que você tem os dois ainda, né? Mas assim, investimento tradicional, venture capital, aquele negócio todo e tal, daí você começou a entender aí de tokens, blockchain, etc. O que isso mudou a tua cabeça em termos de investimento? Você hoje aloca mais tempo, dinheiro, um percentual assim, maior em tokens do que em ativos de longo prazo? Você acha que a indústria de venture capital é uma indústria que consegue captar esse tipo de inovação, sendo que o teu dinheiro tem que ficar bloqueado lá 5, 7, 10 anos, dependendo do projeto? Como é que você vê, divide esses dois negócios aí?
Assim, cara, eu acho que até você foi uma das pessoas que me ajudou muito com essa visão, né, de gestor, né? Eu acho que... Eu sempre tive uma responsabilidade muito grande perante a minha família, né? Meu pai, minha mãe são separados e hoje, com a idade, assim, eu me sinto muito responsável por eles, né? Assim, não operacionalmente, mas aconselhamento, né? De tentar, né, preservar os desejos, né? E aí tem uma questão do perfil, né? Que isso é muito usado no mercado financeiro, né? Que você não tem como pegar uma pessoa de um perfil conservador e puxar para um perfil um pouco mais arriscado, né? Tipo, então assim, eu consigo diferenciar muito, assim, tanto o tradicional como o cripto, como o venture, né? Venture talvez esteja muito próximo de cripto hoje, né? Ainda mais com o cripto sendo visto, né? Da forma como está sendo visto agora pela SEC, pela BlackRock e tal, e o que todo mundo está falando é que até nem nos meus sonhos mais bonitos eu esperaria em 2015 alguém ia falar o que estão falando hoje, né? Tipo, e não tão rápido. Mas o que eu noto assim, é exatamente essa, vamos falar da essa questão da, do venturing. Eu acho que o venturing, na verdade, você está dando dinheiro para um cara que você considera que ele é qualificado para encontrar projetos de risco, né? E você tem a chance de realmente ter ganhos, né? De fora do padrão, de qualquer padrão, né? Porque o venture você está realmente achando aquela empresa em um momento muito antes de um IPO, né? De um lançamento e tal. O mercado de cripto, ele também tem esse perfil, né? Mas o problema do mercado de cripto é que ele é mais cíclico, né? Então, existem algumas outras demandas e inteligências dentro do mercado de cripto, né, de entradas e saídas, que o mercado de venture, às vezes, não tem, né, eu não sei nem se isso é bom ou ruim, mas são diferentes, né? Talvez o mercado de cripto ainda tenha mais alfa, né? Talvez você vai encontrar mais possibilidades, assim, de ganhos diferentes, né, porque você realmente vai pegar protocolos que às vezes têm uma adesão muito grande a nível mundo, né, de TVL crescendo de forma proporcional, né, tal. Mas são parecidos, por quê? Porque é aquela visão de você ter, vamos dizer aqui no Brasil, você tem 100% alocado aí em CDI, né? Se você faz aí 10% ao ano, você pegar 1% e botar em alto risco é até um seguro para você, né? Porque esse 1% pode se tornar 10%. E caso esse 1%, né, você pega 100 empresas, essas 100 empresas de alto risco provavelmente não vão quebrar as 100. Mas bem que elas quebrem, você vai perder 1%. Então, você vai, em vez de ganhar 10%, você vai ganhar 9%. Né? Mas esse 1%, que é a pimentinha, que a gente já está chamando de pimentinha, ela pode também se tornar 10% do seu patrimônio. Então, né, é um jogo que, se você souber usar bem, ele serve até de forma segura, né? Ele serve como um instrumento de segurança, do mesmo jeito que uma pessoa fica ali alavancado com a opção de venda. Porque caso, beleza, você bota ali uma fração mínima da sua participação, mas você fica com um seguro caso o mercado entre em espiral aí, né? Ou então pega um Black Swan da vida, né? Que tem muita gente muito boa que sabe operar isso muito bem, né? E tem gente que tem fundos só para isso, né? Que você consiga fazer de uma forma mais fácil operando só isso. No final, assim, eu tenho, hoje, com a Leak, eu tenho muito me conectado com o mercado tradicional e hoje eu entendo muito bem que existe uma razão para tudo, né? Se é bom ou ruim, aí tudo bem, porque aí vem a burocracia, vem tudo. Mas o que na verdade está sendo tentado o mercado tradicional fazer é evitar que o investidor se machuque, né? Então, que exista um boi gordo, né? Não é à toa, porque na cripto tem épocas que existem euforias que as pessoas também captam dinheiro de uma forma absurda, sem nada, né? Então, isso é certo ou errado? Teoricamente, assim, existe uma liberdade também, a pessoa tá indo lá fazendo o que ela quer, né? Tipo, mas ela foi mal informada. Tudo bem, então, aí que vem, né? Então, precisamos de mais controle? Eu acho que é importante, né? Você ter um balanço, assim, né? E assim, eu acho que isso vem também com a maturidade do próprio mercado, né? Eu acho que você vai aprendendo, né? Que, ó, isso aqui é bom, mas machucar tanta gente também não é tão bom. Então, vamos fazer aqui uma parada aqui para que o marketing não seja feito dessa forma, ou proibir a forma de entrada assim. Então, eu acho que isso é uma coisa natural do mercado, mas considerando que isso também vai diminuir os alfas que eram normais, né, perante o mercado. Talvez essas valorizações absurdas também só são possíveis porque essa liquidez maluca que vem também de pessoas que estão a fim de mudar de vida da hora para outra, né? Isso é uma coisa muito engraçada, que é uma coisa muito normal, né, do mundo, né? Que é as pessoas que não querem fazer um planejamento saudável e tal. As pessoas querem ficar ricas amanhã, tá ligado? Tipo assim, e é bom falar isso porque, cara, é muito normal, né? Até por isso que você vê essa euforia de meme coins, né? Que é a coisa mais, né? Ontem mesmo eu vi um lançamento de um token, o cara conseguiu levantar 30 milhões de dólares em 3 horas. Cara, que é isso, cara? E ele fala que é um meme coin que não tem função nenhuma, tá ligado? Tipo assim, ele deixa claro, tá ligado? Não é que ele tá enganando alguém, tá ligado? Tipo, não, ó, é um meme coin.
Tá claro o jogo, né?
E até uma coisa que, das nossas conversas, que eu vou até comentar em relação a isso, que foi interessante, que assim, a visão da Dogecoin é um pouco dessa visão de comunidade, né? Que eu mudei muito depois que a gente começou a conversar sobre isso, porque assim, para mim não tinha valor nenhum, né? Aquela história, mas quando você vê, por exemplo, e agora a gente já consegue ver até a Dogecoin como exemplo, né? Assim, aquela coisa, o cara começou, é um meme, é brincadeira só, etc. Começou lá todo mundo comprar, etc. O Elon Musk tweetou, aquele negócio subiu e tal, e de repente ela começou a ter funções, a ter coisas dentro desenvolvidas ainda. Ainda tem muita brincadeira, sem dúvida nenhuma, mas tem coisas ali dentro que eles estão resolvendo, né? Então, assim, aquela coisa que começa numa brincadeira e acaba como um negócio, coisa, pode ser um caminho aí de algumas outras. Essa parte de investimento, Deco, tem uma parte também. Quando a gente vai para cripto, tem muita fraude, phishing, token que não vale nada, essa é muita coisa tal, assim. Como é que você vê isso, assim? Como é que você se precaver desses negócios? Você tem alguma regrinha de bolo para ajudar quem está ouvindo aqui do tipo, cara, para eu não cair nisso daqui, eu sempre olho A, B, C, D, e isso daqui meio que resolve 99% dos casos, sei, alguma coisa assim?
Sim, tem várias ferramentas hoje, né, que você pode colocar para te ajudar a evitar, né? Tem aquele, estou até procurando aqui o nome, Pocket Universe, né, que você bota, ele avisa quando tem alguma coisa estranha e tal, mas, assim, 99% dos problemas vem de coisas muito básicas, né? As pessoas ficam imaginando assim que o cara vai entrar pelo Wi-Fi e tal, e, tipo, cara, dá, mas são pouquíssimas pessoas do mundo que são, sabe, que tem um nível de, sabe, ele teria que focar muito em você, tá? Aí a pergunta é, será que ele vai focar em você, cara? Será que você é tão, sabe, tipo, e assim, eu tento evitar problemas normais, que é o quê? Cara, não vai clicar em coisa no seu e-mail, tá? Não, sabe? Quando for abrir um e-mail, clica no nomezinho para ver se o nome é ali, por exemplo, recebeu um e-mail da Binance, vê se é da Binance.com, que você clica ali, tá o nome Binance, você clica, tá...
arroba gmail.com, né? É Binance@gmail.com, né?
Mas sabe, né? São problemas tão bobos, sabe? Mas 99% dos ataques vem daí, cara. Tipo assim, sabe? Tipo, as pessoas falam muito de hard wallets e tal. Cara, se você tem claro, você não precisa ter um hard wallet, você tem um celular antigo da Apple, atualizado, cara, sabe, não é todo mundo que tem Apple, mas eu tô falando só assim, tem formas de você simplesmente ter um canto que seja protegido da internet, que você não fica baixando coisa maluca ali para dentro, que você já evita 99% dos problemas, entendeu? Tipo, normalmente você vai sofrer um piche, alguma coisa, porque você deu acesso e você clicou ainda para confirmar. Você... Então, assim, não é tão fácil, sabe? Tipo, eu acho muito legal deixar isso claro, assim, porque as pessoas ficam imaginando que em algum momento vai entrar alguém no computador dela. Cara, você fez isso, sabe? Então, normalmente você tem como evitar bastante com padrões básico, sabe? Você pode usar um hard wallet se você realmente está com um capital maior, né? Porque também a pessoa às vezes tem $500 que quer comprar um hard wallet, eu falei, pô, cara, não faz isso.
Fica mais cara hard wallet do que os $500.
Então, assim, mas se você, ou então se você tem, né? Eu acho que uma coisa que a gente falava muito, o mercado cripto ainda tem uma arbitragem muito grande, mas não é no preço, é na informação. Então, você se informar, você consegue, às vezes, fazer... Cara, não precisa ter pressa, porque daqui a 6 meses ainda vai ter milhões de oportunidades ainda, né? Tipo, então, assim, é muito mais você conseguir entender o que é esse mercado e você fazer movimentos que você... você nunca vai ter 100% de certeza, mas que você consegue dominar um nível ali da certeza, né? De que, porra, isso faz sentido, isso tem gente interessante por trás, existe pessoas inteligentes falando disso, né? Então, enfim, eu acho que isso é mais garantido, assim, sabe? E ainda mais, assim, que hoje é também... A pessoa quer fazer 100 vezes, né? Mas, pô, existem projetos aí muito consolidados que a gente sabe que vai fazer 5, 7, 10 vezes, entendeu? Então, pô, você quer fazer quantas vezes, né? Mas será que essa vez você quer fazer vale risco, né? Tipo...
Volta a história de risco-retorno, né, cara? Às vezes é melhor mirar no 7, 10 ali com mais certeza do que num que pode ser 100 vezes, mas pode ser zero, né? Então, assim, tem maior probabilidade de ir para zero, né? É que eu queria aproveitar o tempo agora para ouvir um pouquinho sobre alguns desses protocolos, a tua visão e como é que você está vendo, né? O primeiro, que não tem como fugir, é Bitcoin, né? Então, assim, Bitcoin passando com essa onda de Ordinals, essa onda de gigante aí dos NFTização aí, e utilização da rede do Bitcoin. Como é que você está vendo isso? Você acha que o Bitcoin, com essas coisas, pode aí, de certa forma, dar uma diminuída nesse ímpeto, por exemplo, da Ethereum, né, que vinha aí nos últimos anos sendo como a principal rede de inovação e de coisas que estavam acontecendo? Então, assim, vamos primeiro lá, Bitcoin, como é que você está vendo isso?
Ó, eu vou dar um passo atrás, porque você falou coisa da Doge, que eu acho importante falar disso antes de entrar nisso, que é essa coisa da Doge, por exemplo, é uma coisa que eu também não enxerguei muito bem na época, né, porque eu falava assim, cara, tem tanta coisa tão incrível, assim, né, de tecnologia sendo criada, né, a Teta, né, tipo, se você vê o board da Teta, né, o que é isso, cara, é um dos boards mais bonitos que eu já vi, né, tem a Samsung, tem o fundador do Google, enfim, é bizarro, né, e não é só o board de blockchain, o board de tecnologia de advento, e assim, e ao mesmo tempo a pessoa tá pegando dinheiro e botando na Doge, então, assim, mais uma coisa que eu aprendi na cripto, cara, é a questão da comunidade. Me explica por que que por que que o Grito vale 50 bilhões de dólares? Né? Por que que a Mona Lisa vale 100 bilhões de dólares? Né? Porque a comunidade, as pessoas acreditam que, né, culturalmente aquilo tem valor, né? Que aquilo tem o cara foi alguém excepcional, que trouxe algo incrível para a cultura, uma visão, blá, blá, blá. E as pessoas, elas não só se convenceram, como convenceram várias pessoas. Porque se não tivesse o convencimento de todas as pessoas, não teria esse valor, né? O valor é criado exatamente porque alguém fala que vale. Não é à toa que antigamente o dinheiro era especiarias, ou búzios, ou dente, porque as pessoas naquela época acreditavam que aquilo tinha valor, enfim, né? Então, ou alguém falou que conseguiu convencer e tal. E a Dogecoin foi uma coisa que eu não vi, mas eu, cara, algum momento, quando, cara, você tá vendo um negócio, sabe isso? Unanimemente, milhões e milhões de pessoas falando, querendo comprar, dizendo que papapá, cara, isso tem um valor, né? Porque você acaba, depois que você tem a comunidade, as pessoas têm a posse daquela moeda, você pode criar muitas coisas assim, não é à toa que eles começaram a criar, né? O Elon Musk começou a falar que não sei o que e tal, que vai ser usado. Porque tem valor, não é convertido por dólar, né? Tipo, então, existe um valor, né? E aí, depois que você tem essa comunidade, né? Porque isso é uma das coisas mais difíceis de um projeto novo quando vai nascer, é trazer a comunidade. A pessoa já tem a comunidade, sabe? Tem um valor histórico, né? E aí, quando, assim, aí mudando, quando vai para Bitcoin, cara, o Bitcoin, ele sempre foi visto como, né? Assim, ele teve umas dificuldades em relação a taxas, a velocidade e tal, aí teve muitos questionamentos, né, porque se era ou não a visão do Satoshi, né, enfim, aí foram criados milhões de réplicas do Bitcoin para dizer que essa era a visão do Satoshi e tal, e ele, só que o Bitcoin, essa velocidade dele de se atualizar também é o que reflete a sua segurança, né, porque realmente também evita erros, evita, enfim. E aí o que aconteceu foi que esse ano ele conseguiu, né, por uma pessoa, né, ele trouxe uma possibilidade que nada mais é que ele falou, olha, cada Bitcoin tem 100 milhões de satoshis, né, que é a moeda menor dele, e cada entidade dessa tem um número, né, e se eu fizesse um registro onde eu conseguisse falar que está ali, porém está sendo feito, né, em cima daquele bloco, daquele tamanho e tal. Então ele começou a usar o tamanho do Bitcoin, que dava para programar, que era pequeno, mas usando um direcionamento para aquele número, né, que é uma inscrição, ele fez uma inscrição naquele canto. Isso, tecnicamente, é incrível, a simplicidade de uma solução para que muda todo o ecossistema de novo, né, e tal. E que aí que se tornou possível fazer as inscriptions, que são os NFTs do Bitcoin e tal. E as pessoas perguntam, pô, mas isso não tem valor, NFT e tal? Eu falei, cara, se você pensar que o Bitcoin está se tornando uma moeda mundial, né, que está sendo adotado, né, comprado pelos países e tal, realmente, talvez, daqui a 10, 20, 30 anos, as imagens que foram feitas nesse ano, talvez tenham um valor histórico, porque foram as primeiras imagens que foram possibilitadas depois de uma atualização que era improvável, né? E como a tendência que o Bitcoin, né, busca preços maiores, vai ficar muito caro, então talvez não vai ser mais possível depois de um tempo. Então vai ser como se você olhasse o blockchain assim, você visse uma mancha colorida, né, de imagens, e que isso tem muita gente falando que tem um valor histórico, né, e está sendo leiloado, né, na Christie's, né, por valores históricos. Então tem valor, né, a comunidade acredita que tem, que está acontecendo, né, então tem... então, assim, é muito fascinante ver, né? E isso abre muitas possibilidades, porque agora também, então, depois da Scripps, está nascendo agora um protocolo que é o Runes, que é uma evolução dessa ideia, porque, na verdade, os programadores do Bitcoin falaram que, já que você fez isso, então eu vou diminuir o tamanho de que você pode fazer por script, então não vai dar para fazer script. Aí o cara que criou a script falou assim, tá bem, eu vou criar agora o Runes, que dá para fazer nesse tamanho que você falou. Então o Runes já é uma evolução de uma, sabe, é incrível, que é o mercado mostrando, cara, que é o que a comunidade quer, a gente vai fazer, entendeu? Tipo assim, é uma visão que eu tenho. E aí eu acho assim que a dúvida que eu tinha em relação ao Bitcoin cada vez fica menor, porque né, você vê a BlackRock falando que você deveria comprar, sei lá, os 40% da sua posição, a maior gestora do mundo falando que você tem que comprar uma posição. A gente está, cara, na nossa gestora, a gente falava de comprar 1%, né, para ser uma pimentinha no patrimônio da pessoa, né, conservadora. Hoje, você está vendo a maior gestora do mundo falando para você que teoricamente, você deveria ter uma posição grande porque os governos estão com dívida, sabe? É uma coisa muito agressiva de se falar assim, né? Assim, você fala, pelo menos eu evitaria falar, né, se fosse a gente, mas um cara desse tamanho falando, né, que você deveria se desconfiar de uma dívida pública americana, que você deveria, e que seria um safe haven você ter um Bitcoin, cara, é incrível, né? Assim, né, a nível simbólico, a nível, né, para quem está nesse mercado. É incrível. Então, assim, eu tenho uma tese que eu falo muito, que é, assim, imagina que hoje, um dia desse, os OTCs de Bitcoin estavam praticamente 100 Bitcoins, né? A gente estava vendo lá no gráfico, estava quase zero. Aí a pergunta é muito simples, cara, você começa a acabar os OTCs de Bitcoin, a demanda de países, de pessoas, de ETFs, continuam comprando. Da onde vai vir Bitcoin? Das exchanges? As exchanges vão acabar também, né? Porque tem uma hora a demanda não tem. Se a própria mineração não tem demanda suficiente para suprir, que é quase 10 vezes até que estão comprando. Então, eu comecei a pensar, cara, talvez então as exchanges não vão mais vender Bitcoin. Né? Provavelmente vão ser satoshis. E talvez não seja em order book, talvez seja em pedra. Imagina você vendendo 10 mil satoshis por tanto. Você compra se quiser, entendeu? E a arbitragem vai ser dos usuários, né? Tipo, se eu vender menos, vai ser um pouco mais caro, porque é menos, eu posso cobrar. Que isso já tem. Se você olhar na OKX, quando ele vai lançar Ordinals, né? Que não tinha muita liquidez, ele fez dessa forma. Eu achei super interessante. Eu falei, caraca, isso tem muita cara de que vai acabar acontecendo com... Se acabar, né? Se fizer um crush de oferta, né, ou de demanda e tal. Mas, enfim, é uma visão que eu tenho, assim, mas a gente nunca sabe, né, sempre são interpretações, né, do que a gente viveu, né, e do que a gente vê, assim, pelos interesses, né, pelo que a comunidade fala. Mas, assim, não é... Vai ser curioso de viver isso, né, só viver o que a gente tá vendo, é curioso, né?
Tá, é super interessante, né? Só um ponto que a gente até conversou recentemente sobre isso, um pouco dessa visão de que, ok, a gente tinha o Ethereum lá resolvendo toda essa parte de inovação e o Bitcoin sem inovação, né? Então, de certa forma, era aquela rede chata, né? Vamos dizer assim, que ficava lá, o Bitcoin tinha o seu valor, mas era uma rede chata. Agora, o que você descreveu aí, está tendo lote de inovação aqui dentro do Bitcoin, né? Então, assim, ele acaba talvez ofuscando um pouco, ou fazendo finalmente uma competição para a rede Ethereum aí importante, né? Como é que você vê a rede Ethereum agora, Deco?
Cara, a rede Ethereum, ela acabou de ter uma atualização que deixou ela muito barata para as Layer 2, né? Então, é como se a rede Ethereum já tivesse com essa visão que a gente conversou da Layer 1, né? De assim, cara, eu vou chamar todas as Layer 2 para cá, porque eles vão usar a Layer 1, que é o Ethereum, como segurança, como uma coisa mais confiável e tal, porque é o Ethereum e tal. Eu acho que eles estão seguindo essa visão onde pô, aquele, a Layer 2 da Coinbase, da Base, né, tá lá, tá fazendo um maior sucesso, talvez essa layer vai ser muito usada para os institucionais. A Arbitrum está sendo muito usada no DeFi, né, e a Polygon, né, ela comprou aí uns 7 empresas de ZKs, né, então, provavelmente ela vai sair com alguma coisa ZK, né, muito, muito interessante, que a Polygon, eu tô falando, a Polygon morreu, eu falei, cara, eu respeito muito o time da Polygon, acho que eles, sabe, entregaram coisa assim, muito antes do tempo, assim, com muita gente, então acho difícil você falar que ela morreu, assim, né, tipo, ela pode estar simplesmente pré-lançar algo, né, e é uma coisa até que você falou, né, que a gente já conversou sobre isso, o que, que seria, por exemplo, a Arbitrum lançou, a GMX lançou na Arbitrum na época, né? Cara, o sucesso da Arbitrum versus o sucesso de outra, será que não tem mais a ver com a GMX do que outra coisa? Porque ela lançou um super app, né? Que ela, um app que chamou a atenção do mercado todo e tal. E aí que bate a questão de qual vai ser a layer ou qual é o protocolo que vai ser, vai ter um momento, né, aí no futuro. Talvez seja, tenha muito mais a ver com o que nascer dentro dela, né, do que com a própria layer. Tá vendo? Talvez só um produto pode fazer a mudança da Avalanche, tá vendo? Da, sei lá, né, da Polkadot, da outra dessas que estão, às vezes, tá esquecida. Não, ela pode estar simplesmente montando alguma coisa lá que, quando, sabe? É por isso que eu falo, assim, que eu tenho muito... Eu não gosto muito desse pessoal que é muito ligado a time de futebol, sabe? Porque eu sou isso, vai ser a melhor do mundo. Cara, eu sou muito agnóstico, sabe? Eu gosto de ver, eu acho que tem possibilidade de todas virarem, sabe, uma coisa muito maior do que são.
Tem espaço para tudo, o bolo tem muita coisa para crescer ainda, né, Deco? Acho que é um pouco isso. Né?
O pessoal da BlackRock falando uma coisa muito interessante, que ele falou assim, cara, todo mercado financeiro atual vai ser tokenizado. Todo. Né? Então, pensa nisso, cara. Imagina que toda casa, todo cartório, todo ativo, todo documento tem muito espaço, cara. Entendeu? Tem muito espaço para muita coisa, entendeu? Então, eu acho que é muito mais do que elas vão buscar, né? Acordos comerciais, talvez vai ter blockchains que vão ser mais fortes em alguns países, né? Como já estão sendo, né? Tem protocolos aí que estão muito fortes na África, tem protocolos que são muito fortes na Europa, né? Aí a IOTA, não é para trás, estava muito forte com a Alemanha, depois deu, a IOTA não deu, enfim, mas, enfim, eu noto que tem muito essa questão também, que pode ter essas adoções, né, a níveis de União Europeia, né, Estados Unidos, né, talvez os Estados Unidos vá muito para a linha ali da, esqueci o nome, que é aquele cara lá que ganhou o prêmio da computação, esqueci, enfim, talvez eles vão se aproximar dessas, né, que é onde elas têm mais sinergia, ou então onde está mais próximo dos fundadores, ou então pode ter realmente um grande campeão, que eu acho que é muito errado assim, prever, né, tipo assim, eu acho que tem muito espaço aí, entendeu?
Menos provável, né? Eu lembro, a gente falou lá atrás, faz tempo que a gente não fala sobre Cardano, cara. Né? Então, assim, Cardano, eu lembro a gente falar, sei lá atrás, investiu lá no começo, e era um dos caras que entendia muito e falou, puta, esse negócio animal, etc. E é uma rede que tá lá ainda, mas ainda, pelo menos eu do meu lado, se você me corrija se eu estiver errado, não vejo muita coisa ainda andando. Como é que você tá a tua visão de Cardano hoje?
Cara, isso é um assunto muito bom, cara, porque... quando eu falo time de futebol, cara, que você tem a Cardano é interessante, que ela tem um time que ama ela, né, assim, de forma bizarra, a comunidade, né, não deixa ela... A Cardano é top 10 aí desde do começo, né, tipo, mesmo antes de ter, né, smart contracts, ter produtos dentro e tal, existia uma fidelidade, né, ela, assim, forte, né, tipo... E, assim, tem motivos para isso, né? Tem o Charles, né? A própria história, as discussões, tudo que aconteceu, né? E, assim, não vou ficar falando aqui se né? Todo mundo, acho que toda luz tem uma sombra, né? Então, mas eu acho que a Cardano, ela acertou muito no discurso dela na época, né? De ir para onde hoje a Ethereum está, né? Que é a stake, né? Ela teve uma visão muito boa de que, cara... O maior problema seria a governança, então ela criou a Ouroboros, né, que hoje é uma referência no mercado de governança, que até por isso eu falei que talvez alguns protocolos sejam usados para, né, para outras, né, a nível de governança ou de velocidade e tal. A Cardano, ela tinha uma visão muito clara de onde ela queria chegar e muito revisada. Então, ela teve um atraso muito grande na época, explicável, porque ela tentou fazer tudo em uma linguagem, né, que teoricamente é mais segura, porque é mais antiga e papapá, e mais conceitualizada e tal. Mas isso também ela teve que refazer do zero, porque não sei se você sabe, mas a empresa que fez a Cardano foi quem fez também o EVM da Ethereum Classic. Então, ela sabe fazer, ela podia simplesmente ter repetido, pegado e botado, né? E assim, eu gosto muito dessa abordagem que ele falava, né? Eu acho que é o que eu te falei, a comunidade que faz o valor. E o Charles, ele estava 24 horas na frente de uma lousa, né? Um matemático explicando de forma muito fácil, né? Tipo, ele tem uma capacidade incrível de mastigar assuntos muito complexos, papers complexos, e passar para a base dele, né? E não é à toa que, assim, eu lido muito com programadores aqui no Brasil e tal, muitos gostam muito da Cardano, porque eles entendem o que ele quer, onde ele está indo, né? Para onde ele está indo, o que ele quer fazer e tal. Aí a Cardano teve atrasos, né? E devido a essa complexidade e tal, e agora não, ela está funcionando, tá? Com os contratos inteligentes funcionando e tal, e tem muitos projetos nascendo lá e tal. E tem um DeFi, se você olhar depois um DeFi Llama, o gráfico de crescimento da TVL da Cardano é assustador, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que tá vendo a arbitragem de informação, né? Enquanto as pessoas estão falando mal, elas esquecem de olhar o gráfico, né? Então, e assim, eu gosto do projeto, tá? Mas eu sou muito agnóstico, sabe? Tipo, eu gosto do projeto enquanto eu acho que eles têm algo, né, de valor. Eu acho que eles têm um valor muito grande, porque como eles são revisados, eles estão em linguagem muito segura, né? Nunca teve um problema a nível estrutural, como aconteceu já com quase todas as redes, né? Não vou falar nomes aqui. Imagina que você é um gestor, uma BlackRock, né? Você tem que montar um sistema de stake, tá? Onde você vai montar, né? Você vai ter que perguntar para a tua equipe técnica, né? Tipo assim, cara, qual é a segura aqui? Se todos vão se comunicar, onde que eu monto ela? Pensando em segurança. Ou então, onde eu monto ela pensando em governança? Ou onde eu monto ela pensando em você poder auditar todos o que foi feito? E onde estão os papers a separar? Então, a Cardano tem essa visão de fazer todos os papers com as faculdades. Isso me encantou muito, sabe? Porque eu ficava pensando assim, cara, no longo prazo, isso vai ter muito valor. Tá? Tipo assim, as faculdades elas vão acabar aconselhando, né? Como é que acontece aqui no Brasil? A Petrobras vai fazer um produto novo, normalmente ela vai na UFRJ, vai lá falar com a equipe técnica, né? O centro técnico é bizarro lá, até o data center deles, né? Lá é bizarro. E vão falar, o que vocês acham? Eles vão falar, pô, tem um blockchain aqui que a gente usa, que a gente testa. Entendeu? Então, eu acho que essa visão de você estar integrado com as maiores faculdades, de tudo ser feito primeiro com um paper revisado, papapá, eu acho que tem um valor, entendeu? Aí perguntar, mas preço? Não,
aí é outra discussão, né? Valor é uma coisa, preço é outra.
Eu acho que vai pegar valor, porque se tem tanta coisa que não está pegando valor sem nem ter nada, imagina algo que realmente está sendo construído, né? Que tem um time, que tem faculdades usando, papapá e tal. Hoje, agora, a polícia lá de Dubai está usando, a Petrobras do Brasil está usando, então tem valor, tá ligado? A grande questão é, porra, será que ela deveria ser mais rápida, não sei o quê? Isso aí é uma questão que eu não estou lá dentro do projeto para ficar abordando, se ela lá podia ter acelerado, não está, e aí tem que pensar num né? É uma coisa muito interna, assim, para você abordar, entendeu?
Deca, eu queria te ouvir agora sobre um outro token que é um pouco discutível aí no mercado, né? Que teve uma alta gigante aí nesses últimos 3 meses, que é a Solana. Né? Como é que é a tua visão de Solana? É uma coisa que você interage com ela, você vê, como é que você está vendo todo esse ecossistema da Solana que vem crescendo muito aí nos últimos meses?
Cara, para mim, assim, eu sou muito categórico em saber que eu sei que os ventures e que o dinheiro institucional está olhando para a Solana e desde muito antes, né? Foi a blockchain escolhida pela FTX, né? A Solana teve esse grande problema na FTX, né? Tudo. E a Solana teve vários problemas a nível de ela parou várias vezes, né? E tal. E mesmo assim, se fosse outra blockchain, teria.
Morrido.
E a Solana não, a Solana tem uma força mesmo de ventre de pessoas e papapá por trás, querendo, né, achando que é, ela é uma visão boa, que ela é uma possibilidade, porque ela consegue entregar velocidade e tal. Mas hoje tem várias blockchains interessantes que estão integrando, né, velocidade aí e tal, né, que, enfim, é, que além de terem velocidade, né, tem essas compartimentos, fazer esses módulos, né, são estruturas modulares, né, que eu estava falando, compartimentação. É, enfim, que são muito interessantes, que eu até tenho uma que eu entrei bem no começo, cara, que eu me assustei com o crescimento dela, porque realmente eu não esperava. É, mas assim, eu acho que a Solana, cara, ela ontem mesmo teve uma questão que eu estava acompanhando, que eu fiquei muito curioso com essa captação que essa meme coin fez dos 30 milhões muito rápido, né? E era para ela ter lançado no mesmo dia, né? E aí o fundador da parada começou a falar, né? No, tá aí, o legal da cripto é isso, que você praticamente pode falar com o fundador, né? É, ficou toda hora publicando, dizendo, ó, tô fazendo isso, ó, tô fazendo isso. Até para passar uma chave que ele sumiu, né? Mas, e teve uma hora que ele começou a falar, olha, eu vou devolver todo o dinheiro que entrou assim, 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 porque não pode. Ó, eu fiz quem mandou para as exchanges, agora eu vou tentar conversar com as exchanges para devolver o dinheiro de vocês. Eu falei, pô, que legal, cara, parece ser sério, né? Tá preocupado com a comunidade. E aí, só que aí ele começou a postar dizendo que, cara, a gente não tá conseguindo porque a Solana tá entupida. E aí ele começou a falar que, não, a Solana tá... E aí, né, é interessante, porque um protocolo que foi criado para fazer games e tal, papapá, tá sofrendo da demanda, entendeu? Então, assim, ela pode ser uma coisa incrível, papapá, no futuro, ou uma das opções e tal, pode. Mas também ela não está passando imune pelas dificuldades de todas as outras que teve, né? Eu até brinquei, né, com um cara lá, que eu falei, olha, a Solana falou tanto que ia se tornar o Ethereum, que está se tornando, né? Tá tendo um problema de...
escalabilidade, né? Boa. Deco, eu queria agora, a gente já falou de vários tokens, tá, dessas redes não permissionárias, né? Permissionárias, mas tem uma outra discussão aí das redes permissionárias, né? Então, Hyperledger e companhia aí, e um pouco de CBDC, tokenização. Você está muito envolvido com tokenização, até pela tua posição na LIC, né? Como é que você está vendo essa parte de tokenização dentro do Brasil, né? Então, assim, como é que você está vendo essa junção aí, vamos dizer assim, desse mercado de tecnologia cripto, de blockchain, vamos dizer assim, com o mercado financeiro tradicional? E também, qual que é a tua visão sobre o DREX, né? Que é a CBDC, que o piloto da CBDC que o Brasil está fazendo?
Cara, isso era o Brex é um assunto que dá para fazer umas 10 horas de conversa, né? Mas eu sou muito... eu acho que o Roberto Campos fez um trabalho incrível. Eu acho que ele tem uma boa intenção. Eu acho que, eu acho que o Brex, assim, você para pensar que o Brex ele se torna um esqueleto, né? Do mesmo jeito que eu quis fazer naquela época, né? Um API que seja... Mas você não tem noção quanto dinheiro o Brasil perde por todas as instituições estarem fazendo sistemas por si só, né? E só de você criar um centro único onde todos têm que se integrarem no final, isso, cara, isso gera um benefício, né, a longo prazo muito grande, porque você vai começando a codificar tudo, né? E assim, imagina se você codificasse o Código Civil, se você codificasse a parte de impostos, né? Você não teria esse negócio de imposto estadual sobre o federal, porque ia bugar, você tem que escolher, ou você, né, tal. Então, eu acho que a nível de longo prazo, isso pode ser usado de uma forma muito positiva, que seria as pessoas conseguirem realmente, na hora que vai comprar uma coisa, pegar um empréstimo, vai aparecer todos os empréstimos, que é o que ele quer fazer com o Finance, né? E ele força a inovação, ele força os bancos a sair do comodismo, né? E realmente quer ganhar dinheiro, faz produto novo, vai atrás de seu... Enfim, eu acho isso muito, muito positivo, né? Mas também tem um outro lado, que é, tipo, se você eu consigo enxergar também, né? Que dá para ser usado de forma muito ruim, dependendo dos políticos e tal, papai e tal. É fácil? Não, porque realmente até o Tasso, né, que é um cara aqui do meu estado, fez essa questão do Banco Central ser independente, né? Então, enquanto ele está independente, teoricamente, não é para ter esse problema e tal. Mas, assim, eu vejo muita gente sendo crítica, sabe? Principalmente no mercado, de pessoal mais anarquista, assim, crítico e tal. Mas, às vezes, ele não consegue entender que existem tantos ganhos também do outro lado que faz muito sentido, né? E a gente tem tido muitas boas experiências, assim, sabe? A gente tem visto que eles estão muito, assim, muito convidativos de fazer testes, de trazer soluções, de fazer, sabe, sandbox e tal. O Coquier, meu sócio, né, que é quem tem o chapéu lá da Leak, ele está mais na frente e tal. E é impressionante, assim, como... O que eles não querem? Eles não querem machucar, né, ou se queimar, como o Banco Central, CVM e tal, trazendo produtos que vão machucar o investidor, o menor, né, o que acaba acontecendo quando tem esses produtos errados financeiros. Né? E assim, eu acho que o Brex ele tem uma visão, né, de trazer muita novidade, né? E assim, que vai acabar impactando a vida de muitas pessoas, principalmente o que o Pix já fez é inacreditável, né? Tipo assim, tipo, né? É um case a nível mundo, né? Tipo, o Pix foi feito com, parece que foi 5 milhões de reais, tá? Tipo, assim, é assustador, né? Se você falar isso para qualquer lugar do mundo que foi feito por 1 milhão de dólares, cara, o pessoal gasta bilhões de dólares para fazer esse sistema de. Então, assim, é para você ver como a tecnologia está vindo realmente, está tudo, né, e tal. E eu acho que vai existir esses dois mundos, né, esse mundo mais descentralizado, que vai ter que ser, de alguma forma, também olhado, né, e vai ter esse mundo onde que os países estão querendo evoluir os seus sistemas financeiros. E o Brasil está fazendo realmente uma inovação muito grande, que já vem do Brasil, até pelas aquela coisa, né? A dor faz, né? Porque como o Brasil sofreu muito, né, com a hiperinflação, a gente tem hoje pessoas com a capacidade muito fora do comum a nível financeiro em relação aos países. Porque para você ver o que aconteceu nos Estados Unidos quando teve essa inversão da curva, né, que quase todos os bancos papocaram, e eu acho que um analista aqui nosso do Brasil teria pegue isso, né, teria falado assim, pelo amor de Deus, cara, isso aqui vai dar muito com o Inter, tipo, né, então assim, eu tenho uma visão positiva, eu acho que eu acho que o Brasil hoje realmente deve ser um dos países mais na frente dessa questão de tokenização, né, eu acho que a gente está com, isso pode abrir uma pode baixar a questão de juros de crédito, pode baixar, né, as possibilidades de financiamento, né? Acho que a gente está muito bem em relação a isso, mas a gente tem que ficar sempre de olho, né, para que isso sempre se mantenha de uma forma positiva, né? Mas como, apesar de ser fechado, ele não é tão fechado, ele é auditável e tal, então dá para a gente olhar também o que está acontecendo, né? Não é uma coisa tipo na caixa preta ali, como disse, poucas pessoas tendo, né, a informação, né? Então, eu estou positivo quanto a isso, né? Estou feliz, acho que é um cara incrível, que eu acho que é impressionante. Realmente ele veio para dar um presente aí para todos, eu acho. Esse super app, né, que está fazendo também, que é incrível, né? Que você, o gov.br, né, que também já é uma forma, que é praticamente o ID para entrar, já é uma coisa incrível, né? Hoje em dia, eu fico mexendo no gov.br, fico impressionado, assim. Hoje, tudo que parece meu de médico está lá, tudo que você... Então, é uma evolução, né? De usando a tecnologia em prol do povo, né? Eu acho legal.
Sim, sim. É que eu tenho mais ou menos um tempo aqui, a gente já extrapolou ele um monte. Eu queria deixar um espaço agora para você deixar uma mensagem final aí e também, sei lá, um contato, onde o pessoal consegue te acessar aí para continuar essa conversa.
Cara, eu tô... Normalmente, eu não sou uma pessoa muito pública, o Gustavo sabe, eu vi um tentando trabalhar mais isso, né, de falar mais, até para uma brincadeira que começou com o Quintão, né, que era o nosso sócio, e eu estou gostando, eu estou tendo aula em faculdade também, eu acho que essa troca, né, devolver para o mercado informação até para aumentar a segurança e mostrar o lado bom, né, do que não está sendo visto, né, você conseguir fazer esse filtro da informação. Mas toda sexta-feira eu estou com uma live aí com, já que já é um compromisso meu, com o Ariel, que é do Gotas, né, com o João e com o Caio. Então a gente sempre traz convidados para falar sobre o mercado, falar sobre tecnologia. É algo que eu tenho gostado muito, é bom trocar, né, e ter pessoas para conversar nesse mercado. E é isso.
Tá bom. E a mensagem, Deco? Mensagem para quem ouviu, quem nos ouviu aí. Qual a mensagem final para quem nos ouviu, isso tudo, assim, que coisa um pouquinho da tua trajetória aí?
É, cara, eu acho que é uma coisa que eu tenho escutado, que eu escutei até ontem, que eu acho muito legal. Eu acho que tentem entender a questão educacional e tentem entender o impacto, não a nível financeiro, mas o impacto social, né, o impacto a nível de segurança social, a nível de governo, né, o dinheiro, né, você realmente ter uma detenção do dinheiro, se, será que, foi uma coisa que eu escutei ontem, né, será que se todo mundo tivesse seu dinheiro e você aprovasse o uso dele, se existiriam guerras, né, tipo, enfim, são coisas filosóficas que são questionadas, que eu concordo com algumas coisas, não concordo com outras, com tudo, né? Mas é muito legal você entender, né, o porquê, né, o motivo, por que em 1970 o dólar parou separado ao ouro, qual é o impacto disso, né? Como é que estão sendo essas questões aí de aumentos de custos de governo, né? Os interesses políticos e tal. Acho que tudo isso é muito interessante para você. Eu acho que é isso muito mais do que buscar qual o projetinho que vai dar 5 vezes, 10 vezes, porque você dominando isso, talvez você mesmo não precisa perguntar, você vai saber quais são os projetinhos que vão dar 5, 10 vezes daqui para frente. Acho que é mais isso.
Tá bom. Deco, obrigado, eu espero que seja a primeira de muitas, né? Agora que já fizemos a primeira, a gente vai algumas vezes aqui, acho que já falei no começo, eu adoro falar contigo, acho que tem muita informação, muita coisa que eu anotei aqui, até para eu dar uma olhada e eu pesquisar depois também do que você falou, para eu ir atrás, né? Espero que tenha sido isso para todo mundo que ouviu aqui. Tá aí, obrigado.
Não, eu tô, cara, eu que agradeço. Eu morro de saudade das nossas reuniões aí nas 9 da manhã, né, cara? Que...
Então, a discussão era boa.
Vamos marcar sim, é um prazer. Eu estou disponível, cara. Hoje eu estou realmente com essa visão aí, cara, que puder ajudar e trocar e devolver, né, para esse mercado, né, que foi tão, né, que a gente se identifica tão bem, né, cara, que a gente acredita tanto, assim, né, que existe um valor tão, tão intrínseco nele e tal. Então, é um prazer, cara.
Tá bom. Obrigadão aí. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.